Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta para falar dos playoffs da NBA. Jogo da última terça-feira, dia 23 de maio. Vamos falar da vitória do Boston Celtics sobre o Miami Heat. Primeira vitória na série, Filipão.
E, Brunão, moiou, hein, pai? Estamos chegando, hein, irmão?
Os caras ganham um e o Filipão já tá rumo a Tóquio. O negócio tá difícil aqui, velho. Muito bem, mas a gente vai falar aí desse grande jogo do Celtics. Grande atuação de Jason Tatum, de Jaylen Brown. Vamos falar aí também sobre as perspectivas para essa série que agora volta para Boston, ainda com o Celtics precisando ganhar dois jogos para forçar o jogo 7. Vamos falar sobre isso e muito mais, mas antes a gente já pede para você deixar aqui o seu like, para você deixar o seu joinha, ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA, assim, com esse like que você ajuda a gente a chegar lá. E se você está chegando aqui agora, não se esqueça de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta, para não perder nada dos playoffs da NBA e da próxima temporada também, né? Porque os playoffs acabam, mas o 3 Pontos e a Falta continua falando de NBA aqui, rumo aos 5 mil inscritos, Filipão. É isso. Fé que a gente vai chegar. Vamos lá, então. Celtics 116, Miami... Boston Celtics 116, Miami Heat 99... Um jogo decidido, Filipão, no segundo tempo. Especialmente no terceiro quarto, né? Voltando do intervalo, o Celtics, como tem sido um padrão até, acho que dá pra chamar de padrão já nessa pós-temporada, o time, quando tá com a corda no pescoço, começa a produzir, né? Começa a render em quadra. E 38 a 23 no terceiro quarto, acho que mostra muito bem isso. Tatum fez 33 pontos, pegou 11 rebotes, 7 assistências. Quase no território de triplo-duplo. E o Celtics conseguiu botar um ritmo tão forte nesse terceiro quarto que eu acho que dessa vez foi o Heat que teve um apagão no último, né? Cometeu uma série de turnovers. É um time que até aqui tava sendo conhecido por tomar decisões muito, muito precisas, né? Sempre conseguia fazer a cesta nos momentos que mais importava. Dessa vez não aconteceu. Tipo, quarto, inclusive, com marcação dupla em cima do Jimmy Butler, ele não conseguiu fazer absolutamente nada, cometeu vários turnovers. E aí, o Celtics fechou o jogo com essa diferença confortável que a gente viu. Aí, Filipão, como você viu essa partida?
O Celtics está 3-0 em jogos de eliminação nesses playoffs, cara. É uma coisa meio inexplicável, mas como você falou, parece que esse time só pega no tranco quando precisa, né? Quando tá com a corda no pescoço, literalmente. E ontem jogaram finalmente como Boston Celtics. Eu sempre falo aqui que muitas vezes o melhor ajuste tático, Brunão, é jogar com mais vontade. E foi isso que a gente viu ontem, cara. A gente vinha cobrando esse time pra mostrar vontade, mostrar entrega. E pela primeira vez nessa série, talvez, o time jogou com confiança e como finalista da NBA no passado, cara. E por incrível que pareça, por mais que a gente tenha, eu particularmente tenha criticado o Joe Mazzulla no último jogo por ter começado com o Derek White no lugar do Robert Williams, ele insistiu nessa mudança ontem. E ele acreditou que uma hora as bolas do Celtics iam cair. E ontem elas finalmente caíram, cara. O jogo começou super parelho, como você falou, mas o grau de intensidade do time ter mudado contribuiu para que o Celtics girasse melhor a bola e encontrasse sempre o companheiro desmarcado, cara. Então, diferente do jogo 3, que eles chutaram só 40% de quadro e 26% de 3, ontem eles fizeram 51% e 40%, cara. Foram 18 bolas de 3 e essa foi a receita de bolo na parte ofensiva, principalmente como você bem trouxe no terceiro quarto, que foi um atropelo. Eles voltaram no intervalo absolutamente no ritmo frenético, emendaram uma coisa de 18-0, cara, que mudou o jogo e pode vir a mudar a série, porque, como a gente falou, a série volta para Boston agora, tudo pode acontecer. E, Bruno, com o ataque tá fluindo desse jeito, cara, gera-se uma confiança, um ânimo também. As bolas estão caindo no campo ofensivo, você se motiva a defender, né, porque dá aquela impressão de que você pode ganhar realmente o jogo. Então as coisas ficam mais fáceis. De novo, jogo 3, Celtics deixou o Heat chutar 57% de quadra e 54% de 3, cara. E ontem, com o mesmo plano de jogo, com o mesmo quinteto titular, só que só com a mentalidade mais competitiva, eles enxugaram esses números para 43% e 25% de 3 para Miami só, que tem sido a arma de Miami já não apenas contra o Celtics, mas contra o meu Knicks também, né? Foi quando deu a carteira de chave, Duncan Robinson voltou à vida, mas ontem eles conseguiram segurar com a marcação de perímetro. E das 19 bolas de 3 que o Celtics concederam no jogo 3, esse número caiu para 8 ontem, cara. Ou seja, a gente está falando de uma diferença de 30 pontos nesse quesito só. E essa foi a diferença do jogo. E o time jogou mais pilhado, tirou o Miami da zona de conforto, como você falou, marcaram o hit, Bruno, muito, muito bem, forçaram os caras para 18 turnovers, cara. E fizeram 27 pontos só em cima desses erros, que é muito significativo, cara. E com um time com 3 armadores na quadra, na maioria das vezes, atacaram super, super rápido, num ritmo muito, muito bom. Não deu tempo para a defesa de meia quadra de Miami se recuperar, Bruno. E os 18 pontos em fast break provam isso que eu estou falando. Mas é claro que tudo isso que eu estou falando não vale de nada se as peças do time não executarem bem suas funções, né? E aí eu separei, Bruno, para continuar nossa série maravilhosa, cara, de quebra de análise tática, separei
agora umas imagens... Bom, essa é a minha parte favorita. Vamos lá.
Para ilustrar, dois caras que para mim foram chave na vitória de ontem. O primeiro cara, Al Horford. Brunão, não apenas ele pontuou em dígitos duplos ontem, diferentemente dos jogos, dos últimos dois jogos, e ajudou muito ofensivamente, mas ele, pra mim, foi a âncora defensiva desse time, cara. Mesmo tendo começado como pivô e tendo tido só 7 rebotes o jogo todo, ele foi positivo, 23 pontos quando em quadra. Foi o maior plus-minus do jogo. E mais importante, ele foi crucial nos pick and rolls que permitiram ao Tatum o jogo que ele teve. E o fato que, assim como o Bam Adebayo, o Al Horford não é um big pesado, como a gente pode ver na imagem, ele começa, Bruno, ele tem velocidade, quer dizer, ele tem velocidade suficiente para começar a jogada, como a gente está vendo aqui, literalmente na linha de fundo, ele enxerga o Taylor na cabeça do garrafão e num piscar de olhos, ele move rapidamente, ataca o Jimmy Butler, que é o cara que está marcando o Taylor, faz a parede e o Taylor sobe livrinho para matar uma das 4 bolas de 3 dele no jogo. E, obviamente, Bruno, o meu segundo destaque é o Jason Tatum. E que diferença faz o cara jogar com mais vontade, né? Com mais gana? Praticamente outro cara em quadra. E se a gente sempre fala que talento ele tem, e já mostrou isso nas duas últimas séries, quando o time precisava, né, com eliminação, e ele entregou. Ontem, de novo, ele foi esse cara. 33 pontos, Bruno. Mesmo tendo saído 2 vezes para a linha de arremesso livre, o que é impressionante. 14-22 de quadra, 11 rebotes e, para mim, o mais importante, 7 assistências. Você mencionou que ele flertou com o triplo-duplo, foi por conta disso. E se ele... Foi ele quem foi o maior apontador do time no segundo tempo, Bruno? No primeiro, ele assumiu a função de criador. E por isso que o Celtic se manteve vivo no jogo. E eu separei outra imagem aqui para mostrar o que ele fez exatamente. O Heat estava tão preocupado, Bruno, em pará-lo, em freá-lo nas suas penetrações agressivas ao garrafão, que o time literalmente inteirinho do Heat se juntava para oferecer combate. E o Tatum inteligentemente levantava a cabeça, achava um companheiro livre no perímetro para matar, que tinham 3 quase sempre livres no perímetro, e nessa imagem especificamente ele levanta a cabeça, passa a bola para o Al Horford, que mata a bola de 3 de novo, sem contestação, cara. Bola de 3, 4 do Grant Williams, veio muito bem do banco ontem. E foi bem marcando o Jimmy Butler também. Al Horford, Marcus Smart e Derek White, todos tiveram 3 bolas de 3 também. E o Jaylen Brown, que tá tendo muito problema com essa bola de longa distância na série, teve 1. Então, Brunão, resumo da ópera. O Celtics ontem foi o Boston Celtics. Não fizeram corpo mole, jogaram com sangue no olho, com raça, honraram a camisa pesada que eles jogam, que eles vestem. E mais curioso, cara. E aí eu já boto pimenta pra você, Brunão. O Lakers foi varrido porque, de fato, o Denver Nuggets é o melhor time do que eles. Tentaram de tudo, cara, mas não deu. Agora, em todas as nossas prévias sobre essa série especificamente, você, inclusive, concordou comigo que esse Boston Celtics é o melhor elenco e mais profundo do leste, né? Então, por isso que eu acho que se o Celtics entrar no TD Garden, Bruno, amanhã, com essa mesma pegada, com as bolas de 3 caindo, torcida pegando fogo, eles podem muito bem fazer 3-2 e jogar toda a pressão pro Heat no jogo 5, jogo 6, perdão, né? Porque se eles perdem, cara, o jogo 7, lembrando o nosso ouvinte, é em Boston de novo, ou seja, uma série que estava completamente perdida, Bruno, decidida, do nada, ganha essa sobrevida
e uma
eu
virada
acho que promete bastante.
Que seria inédita, né? Vai ser bom lembrar que isso
nunca aconteceu
um time conseguir sair perdendo por 3-0 e virar pro 4-3, né? Assim, eu acho que é possível. Eu acho que é perfeitamente possível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é a mais imprevisível das séries. Porque o Celtics, ele já se viu nessa situação várias vezes, né? A gente, contra o Sixers, e possivelmente, acho que muita gente vai concordar que o Sixers, no papel e na temporada regular, é um time melhor do que o Miami Heat. Pelo menos foi a temporada inteira.
Sim.
E o Celtics também estava nessa... Jogou jogos com a corda no pescoço, né? Correndo o risco de ser eliminado e conseguiu forçar jogo 7 e passou. Pode ser que eles façam isso também, mas ao mesmo tempo o Miami, no outro lado, também conseguiu resultados que as pessoas não esperavam dele. Então eu acho que, de fato, é o mais imprevisível dos prognósticos a se fazer de uma série de quem vai ganhar, porque a gente tem exemplos de coisas que esses times já fizeram nessa pós-temporada que podem, né, dar munição para qualquer um dos lados do argumento. Mas assim, de fato, eu acho que o resultado desse jogo me pareceu mais animador para o Boston Celtics, porque se a gente chegar numa situação em que, né, obviamente, os dois times estiverem com uma vontade igual, digamos assim, né? A gente tem falado muito sobre essa história, especialmente na série envolvendo o Heat. Ah, esse time queria mais, esse time tinha mais vontade. Vamos supor uma situação em que os dois times estão com exatamente a mesma vontade de ganhar. O Celtics tem mais recursos. Tem jogadores mais versáteis, tem um elenco mais profundo e tem uma capacidade melhor defensiva para parar um elenco que está cada vez mais reduzido do Miami Heat na questão ofensiva, né? Contava tanto com Kevin Love, ali jogava seus 10 minutinhos, especialmente ali no ataque, ele conseguia fazer umas 2, 3 bolas de 3 que eram importantes, já não pode mais contar com tanto com isso, né? Inclusive, o Kevin Love jogou... não teve uma partida muito legal também, né? Fez só 6
jogou no pontos. Sacrifício ontem,
jogou
né?
Jogou no sacrifício, exatamente. 11 minutos em quadra. E é aquela coisa, né? Aí a gente pode se ver numa situação parecida com a de Denver e do Lakers, onde você tinha os dois times com muita vontade. Não dá pra dizer que o Lakers não tava com vontade de ganhar aquela série. Ele simplesmente não tinha condições de ganhar. Não tinha time pra ganhar.
Não.
Então eu acho que essa...
Não tinha resposta, né?
Não tinha resposta. Eu acho que essa é uma situação muito possível, mas assim...
Eu não tô imprevisível
pra mim, cara. É completamente imprevisível.
Não, eu não tô querendo dizer que o Miami vai perder, vai entregar, obviamente. Tô querendo dizer que a série mudou, né?
Sim,
se a gente não tinha esperança, se a gente falar, cara, já acabou, já decidiu, eu tava falando de Miami e Nuggets, há uma sobrevida. E pelo fato de que, sim, esse time do Celtics é mais talentoso, só falta vontade, os caras foram finalistas no passado, gente. Né? Com o mesmo time, pra não dizer um time melhor agora com o Malcolm Brogdon, né? Então, se esses caras voltarem a jogar, Bruno, pode ser que a gente veja alguma coisa muito, muito legal, que é bom pra liga, é bom pra NBA. E só um fato interessante, Jaylen Brown ainda não apareceu na série, tá? Esse cara tá devendo um jogo. Então vamos dizer, vamos supor que o Celtics vença esse jogo no TD Garden amanhã, faz 3-2, a série vai pro jogo 6 em Miami, pressão, porque o Heat sabe, cara, a gente tem que ganhar aqui agora, né? Porque lá em Boston, deixar pra decidir em Boston é brincar com perigo. E, cara, num jogo desses 6 em Miami, o Jaylen Brown finalmente faz 30, 40 pontos, cara. Jaylen Brown, bro, nos últimos 3 jogos, tem tido média de 15 pontos, cara. E é um absurdo. Ele fez 16 pontos no jogo 2, 12 no jogo 3 e 17 ontem no jogo 4, cara. Chutando só 35% de quadra e chutando 10% de 3, Bruno. Então, ou seja, uma hora, as bolas do Jaylen Brown vão começar a cair.
Sim.
Então, o Heat tem que ter um alento. Mas agora, eu acredito demais nesse time do Heat, Bruno. E eu não culpo os caras de perderem ontem. Claro que o time tem que ser o mais rápido possível para fechar uma série, Bruno, para não dar sobrevida aos seus adversários. Mas é muito difícil cobrar o mesmo comprometimento físico, tático, de garra e de raça de um time que tá 3-0 numa série contra o outro que tá jogando pela vida. Né? E ontem a gente viu claramente nas tomadas de decisão e na vontade, né, nos turnovers, como é que foi muito discrepante. Celtics teve 8 tocos contra acho que só 2 do Miami Heat. Ou seja, faltou a mesma fisicalidade que a gente viu, acompanhou nos outros jogos, né? Mas que eu acho que com certeza vão voltar pro TD Garden no jogo de amanhã, que é um lugar que o Celtics perdeu mais do que ganhou nessa pós-temporada, Bruno.
É verdade.
Vale destacar isso. O Celtics ganhou 4 jogos em casa até agora nos playoffs e perdeu 5. Então não é que o Teddy Garden é um alçapão do Celtics, né? Mas eles podem fazê-lo se jogarem como jogaram ontem, se as bolas começarem a cair. Então vamos ficar de olho.
Sabe quem ficou feliz com esse jogo de ontem, Filipão? O Denver Nuggets, que vai ver o seu potencial adversário nas finais cada vez mais exausto, enquanto eles vão ter aí uma semana inteira praticamente. Uma semana inteira não, praticamente não, uma semana inteira.
Mais?
É, mais de uma semana para poder descansar aí e pegar o time que vencer essa série. A gente vai ficar de olho, com certeza. Próximo jogo vai ser agora na quinta-feira, e então na sexta-feira a gente tá aqui de volta para comentar aí este jogo 5 de Boston Celtics e Miami Heat. E agora a gente quer saber a sua opinião. O que, que você achou dessa partida? Deixa aqui seu comentário. Não se esqueça de curtir o vídeo e de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta para não perder nada aqui dos playoffs da NBA. Filipão, tamo junto. Muito obrigado a você que assistiu a gente até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!